De volta na Estação do Conhecimento, eu sou o Thiago Cerqueira.
Eu, Bruna Sobreira.
E agora é hora de entrevista aqui no www.fmg.br/rádio. Abrindo as atividades do Teatro Universitário Convida, o não menos estimado TU Convida de 2012, o TU apresenta Odilon Esteves na ação promovida pelo Centro de Produção e Documentação do Teatro Universitário da UFMG. O ator, professor e diretor de teatro vai contar sobre suas experiências durante os processos de criação de personagens para o cinema e televisão. O entrevistado do Expresso 104,5 de hoje, que já está aí na ponta da linha, ansioso, tenho certeza, para bater um papo com a gente sobre o TU Convida, é o Odilon Esteves. Boa tarde, Odilon.
Boa tarde a todo mundo que está ouvindo a rádio.
Boa tarde. Bom, Odilon, para começar, o que que difere na preparação de um ator que vai encarar uma produção cinematográfica, teatral ou televisiva? Você que já esteve aí entre as três.
Bom, o tempo é um fator determinante, né? No teatro a gente tem um tempo de preparação muito maior. O cinema, às vezes, tem uma preparação mais curta, mais aprofundada, assim, num tempo, a vida para em função de um determinado projeto. Mas eu acredito que haja muita semelhança, assim, o que eu vou conversar hoje com os meninos no TU é sobre um processo de preparação que eu faço antes da preparação propriamente dita, assim, que é onde nós temos autonomia, na verdade, de buscar uma preparação sui generis, que nos atenda, né, pessoalmente. Uhum. Uhum. Isso é um material que quase nunca a gente abre, assim, acho que quase ator nenhum abre isso para o público, mas eu acho que...
Vale a pena.
Que vale a pena. Na verdade, um amigo meu, Anderson Aníbal, que é diretor de teatro, me convidou para ir ao interior do estado para falar sobre o processo de criação ano passado.
Uhum.
Isso é um tipo de bate-papo muito comum em grupos de teatro, né, com o público interessado quando a gente viaja com uma peça de teatro.
Sim. Sim.
Mas quando ele me chamou para ir ao interior, eu pensei, bom, como é que vai ser isso se não tem nenhuma peça de teatro junto? Porque as pessoas veem a peça e depois a gente pode conversar do processo de criação.
Sim.
E aí eu tinha esse material que são dos meus processos na televisão, que isso eu nunca tinha aberto a ninguém, porque, né, porque é muito íntimo, assim. Mas não tinha outro jeito. Era ou abrir esse material ou não teria um diálogo com essas pessoas para mostrar para elas um pouco como que como que pode ser, né, um dos caminhos possíveis, dos infinitos dentro de um processo de criação de personagem.
Pois é, eu não sei se você se lembra até com relação a essa discussão que você está fazendo de abrir ou não, na época do Tropa de Elite 1, houve uma polêmica muito grande quando houve a liberação das cenas em que os atores se preparavam para se tornar, assim, para entrar no personagem como um membro do BOPE, por causa da violência em que eles se submetiam. E aí, você mesmo falou que você vai abrir isso para o público do TU Convida. Queria que você pudesse falar um pouco disso para a gente, assim, dessa polêmica, do que acontece nessa situação de preparação, se o público pode realmente ter contato ou não, se isso acaba atrapalhando um pouco na percepção do personagem.
Bom, eu conheço um pouco do processo do Tropa, né?
Uhum.
Mas como é um filme, como qualquer outro filme que tivesse um treinamento físico mais pesado, assim, os atores se submeteram ao treinamento próprio do BOPE, né? Foi uma opção que a Fátima Toledo, que foi a preparadora do filme, ela tem, que é de aproximar muito os atores ao universo temático daquele filme, e no caso do BOPE, conseguiram nas negociações que os atores recebessem o mesmo treinamento que os integrantes do BOPE, ao qual os integrantes se submetem, né? Tem ator que não está disposto a isso, tem ator que não precisa disso, e tem ator que deseja isso, né? O elenco do Tropa era formado por atores que alguns desejavam aquilo, alguns se submetiam àquilo. Os dois processos que eu vou apresentar são muito diferentes disso, porque um é de um universo do Guimarães Rosa, que é um trabalho que eu fiz sobre o Sertão Veredas, e o outro é uma travesti, que é do Queridos Amigos, que foi uma minissérie que eu fiz na Globo. No caso do Queridos Amigos, eu tive uma linha de pesquisa que era o universo feminino. Então, eu até conversei com duas travestis, mas eu não fui por esse caminho de fazer um laboratório, de ter que ir para Afonso Pena, de ir para o universo das travestis, porque tinha uma busca pelo universo feminino. Isso a construção da personagem, ela ia por esse caminho. Ela não era, não tinha no seu universo esse lado punk da prostituição ou da violência, ou sei lá, de show em boate, sobretudo da prostituição e do calçadão, né? Então era um outro viés. O treinamento propriamente da Globo, assim, eu tive depois nesse Sertão Veredas uma semana de preparação com uma preparadora de elenco lá em São Paulo e tal. Esse material eu não tenho. Eu não tenho ele para mostrar. Eu tenho um material que é anterior, que é o que eu faço sozinho, por minha conta, assim, da Minissérie da Globo, a mesma coisa. Uhum. Uma vez que eles decidiram por mim, eu tive aulas de canto, porque a personagem ia cantar, tive aula de etiqueta feminina, mas isso é posterior. Isso já é quando os diretores, quando a preparação de elenco externa vem me auxiliar. Mas o que eu quero conversar hoje com os meninos é do que a gente pode fazer antes disso tudo. Quais caminhos a gente pode ter para a construção dos nossos repertórios em que nós temos completa... quando nós ainda temos completa autonomia.
Bom, agora são 3 horas e 43 minutos. Você está ouvindo o Expresso 104,5 e o entrevistado do programa de hoje é o ator, professor e diretor de teatro, Odilon Esteves. A gente está batendo um papo com ele sobre criação artística e aí, falando um pouco desse processo, como, até que ponto o ator pode usar elementos de fora, que ele mesmo pesquisa, e ao mesmo tempo incluir o seu estilo e a sua personalidade no papel? E é importante o ator colocar a sua marca no personagem?
Ué, eu não sei o quanto do que a gente faz anteriormente vai entrar para o papel. Mas até para pesquisar uma espécie de paleta de cor, né, como, digamos, fazendo um paralelo com as artes visuais... Para você saber até onde você pode ir, até onde não, assim, inclusive é onde você tem a chance de errar muito, ou de ir a caminhos que você vê o resultado e fala, bom, por aqui eu não gosto tanto, ou posso ir por esse caminho se vocês quiserem, mas você já experimenta um leque bem grande de opções, pode oferecer isso para o diretor, e ele vai te direcionar e dizer, olha, não é nada disso, né? Mas mesmo quando ele diz, não é nada disso que você fez antes, ainda assim não terá sido um caminho em vão, porque você terá experimentado já antes um monte de possibilidade do que não é. Eu acho que são sempre experimentações válidas, inclusive para a questão do erro e acerto, assim, né? De tanto experimentar, de tentar, você vai chegando em algum caminho.
Até tocando um pouco de novo na questão do tempo, que você falou que diferencia principalmente, né, a linguagem, a produção cinematográfica, teatral e televisiva, quando você acabou de interpretar um personagem, é diferente o desligamento desse personagem em cada um desses meios?
Você despede dele. No teatro, não, né? Você tem a possibilidade de conviver com aquele universo de personagem por 5 anos. Eu tenho apresentado uma peça, que é Aqueles Dois, de um conto do Caio Fernando Abreu, que a gente estreou em 2007. E a peça continua sendo apresentada e tem uma agenda até 2013, por enquanto.
Olha.
No teatro, não. No cinema e na TV, não, né? Você termina de filmar, você sabe, bom, hoje eu estou me despedindo desse personagem. E como a convivência é muito próxima, é como se você estivesse mesmo despedindo de uma criação. Depende do tipo de envolvimento que você tem com aquilo. Quando eu fiz o Batismo de Sangue, que é um filme que trata da ditadura militar, numa das cenas de tortura, quando a gente terminou de filmar a sequência de tortura, foram 2 dias para filmar a sequência de tortura, eu peguei um ônibus, estava sendo filmado em Belo Horizonte, eu peguei um ônibus e fui para São Paulo, fiz o percurso dos personagens em São Paulo, fui no lugar em que eles foram torturados na vida real, em São Paulo, e depois voltei para Belo Horizonte. Então, assim, tem esse tipo de envolvimento que é muito pessoal naquele momento, né? Muito localizado naquele momento. E quando acaba a filmagem, aquilo tende a distanciar.
Odilon, você citou aí o Aqueles Dois. Você é membro fundador da Companhia de Teatro Luna Luneira.
Sim.
E interpreta o Raul e Saul com outros três atores no espetáculo Aqueles Dois.
Exatamente.
E aí você, a Bruna fez a pergunta com relação à construção do personagem em peças e a gente falou da importância do ator colocar a sua marca no personagem. Nesse caso, são quatro atores revezando em dois papéis.
Uhum.
Essa construção, ela é coletiva, tem o pitaco de cada um, lógico, mas como se debruçar, como se imergir nesse personagem e aí existir uma homogeneidade dentro
então,
desses
dois?
Então,
você pegou um exemplo onde o autor tem uma autonomia gigantesca, né? Que aí é o teatro, e um teatro que eu faço com o meu grupo.
Sim.
Em que cada um dos atores podia imprimir nos personagens a marca de como ele enxergava aquele personagem, o seu olhar subjetivo sobre aqueles personagens.
Uhum.
E como todos nós revezamos nos papéis, nós fazemos todos os papéis, para a gente, o olhar de cada um, ele era um tempero imprescindível para a montagem, porque eu fazer o meu personagem com o meu olhar é um jeito, e o outro com o olhar dele é um jeito de dizer para a plateia também que aqueles personagens podiam ser quaisquer pessoas, né?
Sim,
podia ser
exato.
Eu, podia ser você, podia ser o outro ator, podia ser qualquer um de nós. Então, mas aí estamos falando do teatro, né? Que é um lugar em que a gente, o ator ainda tem... Bom, o ator, sobretudo de grupo, e sobretudo hoje, tem muita autonomia de criação. Tem
buscado
cada
maior,
vez mais uma liberdade gigantesca.
Bom, Odilon, muitíssimo obrigado pela entrevista. Não dá pra gente fazer... se alongar mais, isso acontece até no TU Convida, a gente chama o nosso público também para procurar e saber mais informações sobre o TU. Muito obrigado pela entrevista.
Imagina,
e parabéns a vocês com Aqueles Dois até 2003, tomara que fique mais e mais e mais.
Tá, muito obrigado.
Sucesso.
Obrigado, um abraço. Boa tarde.
Obrigado, boa tarde.
Até mais, tchau, tchau.
Até.
Tá aí no Expresso 104,5 de hoje. Nós, eu, Bruna Sobreira e você, ouvinte, conversamos aqui com o ator, professor e diretor de teatro, Odilon Esteves. A gente vai ter um papo sobre dramaturgia e sobre a sua participação no primeiro encontro do Teatro Universitário Convida desse ano de 2012. O TU Convida é hoje, daqui a pouquinho, a partir das 5 da tarde, vulgo 17 horas, no Teatro Universitário que fica no Campus Pampulha da UFMG. Para mais informações, acesse www.cdecasapdpatodedadotu.cpdtu.cdecasapdpatoitdteatro.blogspot.com.
E para acompanhar aí a Companhia Luna Luneira, que o Odilon faz parte, é só acompanhar o cialunaluneira.blogspot.com.
cialunaluneira.blogspot.com. Beleza? Tá dado o recado.